Oi, pessoal. Esse aqui é um institucional podcast de princípios institucionais da Defensoria Pública. Eu sou o Franklin Roger e hoje estou com um colega bem especial que vai trocar uma ideia muito bacana conosco, que é o professor e defensor do Distrito Federal, Werner Reck. E a gente vai comentar um pouquinho sobre pessoa com deficiência e defensoria pública, não só a nossa atuação institucional, mas também como uma pessoa com deficiência pode se tornar defensor público, qual é a trajetória dela, e aí o professor Werner Reck vai contar um pouco da vida dele. Então, eu vou passar a palavra agora aqui. Werner, fica à vontade, se apresenta aí e conta um pouco da tua vida para nós.
Claro. Oi para todo mundo, né? Eu sou o Werner, aí já teve essa pequena introdução. Eu queria agradecer ao Roger de ter essa oportunidade de estar aqui, podendo falar com todos os ouvintes desse podcast aí, que eu tenho certeza que são pessoas que querem um conteúdo diferenciado, ver o dia a dia, entender como é que funciona a instituição, ver os princípios. Eu espero poder contribuir com isso hoje aqui no nosso episódio, né? E aí eu já até devolvo a bola para ti, Roger. O que que você gostaria de saber aí sobre a instituição? O que que eu posso contribuir?
Bom, vamos lá. Uma vez, assim, isso foi muita coincidência, mas num story de alguém, eu vi falando que você já tinha comentado que você tem uma deficiência e que isso teve uma certa influência para você ingressar no concurso público da Defensoria. Então, eu queria que você contasse, como é que foi teu ingresso, qual é a tua deficiência, no que isso impacta na sua vida, não só, a tua vida para o concurso público, mas principalmente a tua vida profissional dentro da Defensoria.
A minha deficiência é chamada de ambliopia monocular ou visão ocular. Eu não tenho a visão do olho direito, especificamente no meu caso, né? Então, eu só tenho a visão do olho esquerdo. Isso, para fins de concurso público, foi considerado deficiência, embora não seja exatamente os critérios técnicos, oftalmológicos, que existia na legislação à época, né, antes de 2015, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os critérios, eles eram bem fechados, específicos, e o STJ acabou tendo uma posição bem vanguardista, criando inclusive a súmula 377. Um dos processos, inclusive, que embasou essa súmula foi um processo que era dizer respeito a mim, de um outro concurso que não era da Defensoria Pública, que eu tinha passado em primeiro lugar nas vagas professor com deficiência, e acabei sendo desclassificado do concurso no momento das avaliações médicas e tudo mais. Isso gerou um processo que acabou indo para o STJ. E era um dos precedentes que embasou aí a súmula 377 do STJ, que considera especificamente essa questão da ambliopia monocular como uma deficiência para fins de concurso público, né? E como eu disse, acabou ampliando aí o rol, dando uma ideia de que aquela legislação anterior era um rol exemplificativo, que teriam outras possibilidades aí de enquadramento como pessoa com deficiência, como ocorreu também durante um bom período com a audição, né, unilateral e tudo mais. Inclusive, para o Distrito Federal, só dando uma dica específica aqui do Distrito Federal, existe legislação própria considerando, para fins de concurso público no Distrito Federal, a audição unilateral. Então, embora os precedentes tenham virado quanto a isso no Brasil, né, de forma nacional, o Distrito Federal especificamente tem legislação que comporta a audição unilateral como sendo uma deficiência para fins de concurso público, né? E aí, depois de todo esse imbróglio, de toda essa questão de judicialização e tudo mais, eu acabei tomando posse nesse concurso público que deu origem a esse processo e tudo mais. E depois eu acabei fazendo as provas para a defensoria também. Consegui a aprovação, mas aí já num ambiente muito mais tranquilo, né? Não houve essa desclassificação, tudo correu como deveria aí no concurso, eu tomei posse.
No concurso
No,
da
na...
Defensoria, você foi de boa, tipo, a comissão de avaliação, foi
É,
bem tranquila
tudo, tudo,
para.
é, tudo foi tranquilo, não teve nenhum percalço. tudo foi como positivo, reconhecendo a súmula 377 do STJ, que já existia, então, agora nesse concurso de 2013, né, que foi o concurso anterior, que foi o primeiro concurso de defensor público do Distrito Federal. Antes, a defensoria era centro de assistência judiciária aqui no Distrito Federal, né, eram uhum. procuradores de assistência judiciária que tinha aqui, e acabou sendo teve essa migração. O primeiro concurso de defensor foi de 2013.
Para fazer as provas, você precisava de algum auxílio, alguma coisa? Ou...
Então, a peculiaridade da ambliopia monocular, né, ela não necessariamente precisa de um auxílio. Isso depende de como você desenvolve a visão do outro olho, né? Mas o que se entendeu também como deficiência essa situação é por conta do estresse da estrutura do outro olho, porque por mais que ele tenha uma acuidade visual 100%, com o tempo, com a utilização excessiva, a sobrecarga dessa estrutura oftalmológica, a tendência é que ele se deteriore ao longo da vida de uma forma mais acelerada do que o normal. Então, no momento em que eu fiz a prova, eu ainda não tinha necessidade. Hoje, eu já começo a ter mais necessidade de lentes e tal, então eu já uso lente para tentar fazer essas correções e tentar diminuir essa aceleração da deterioração da visão.
Ah, isso é interessante você falar, porque aí eu te pergunto, você acha que a médio prazo você talvez precise de algum tipo de readaptação dentro da Defensoria Pública para exercer as suas funções?
Então, existe essa possibilidade, inclusive até para fins de aposentadoria, né? Eu não posso me aposentar por invalidez por conta dessa ciência especificamente, ela não vai ser o gerador da aposentadoria por invalidez. Então, assim, porque ela já era considerada como um perigo para a administração, né, de forma atuarial, digamos assim, quando uhum. da minha admissão. Mas é mais ou menos isso. Dentro do médio, talvez longo prazo, eu tenha que ter algum ajuste. Normalmente, hoje, com a tecnologia, a gente teria um ajuste de telas maiores, onde você pode ter um zoom maior, porque a questão é a acuidade mesmo, né?
Uhum.
Isso é algo que se adapta com uma facilidade maior do que, talvez, uma deficiência onde a pessoa é um cadeirante, que existem, né? Existe especificamente um defensor do Distrito Federal cadeirante também, essa adaptação da mobilidade é um pouco mais difícil, porque depende de toda uma estrutura no ambiente de trabalho.
Sim,
no meu
sim,
caso, seria sim. realmente uma melhora para eu fazer a leitura dos processos, ou até mesmo uma questão de inspeções em locais públicos. Talvez isso já ficaria prejudicado para mim, porque não teria como adaptar, né? Eu conseguir uhum. ver os detalhes, a estrutura ou algo do gênero. Mas isso é uma coisa que só se faz saber mais para frente, né?
Até a questão do processo físico, assim, uma letra pequena que você tenha dificuldade de...
Hoje eu tenho a sorte de que no Distrito Federal o processo físico ele está em extinção. Uhum. Provavelmente até o final de 2020 não se tramite mais processos, não tenho mais processo em trâmite, processos físicos aqui no Distrito Federal. Então, para minha atribuição especificamente aqui, está numa situação bem favorável, né, de conseguir uma adaptação tranquila, caso eu realmente tenha essas dificuldades de visão mais acentuadas, né, mais do que eu já tenho hoje. O grande problema que eu tinha em 2013 era também isso, leitura, doutrina, livros. Era difícil eu encontrar livros com letras maiores, por mais que a minha acuidade visual ainda seja boa no olho, a leitura muito longa de textos com letras muito pequenas, acabava embaralhando em algum momento, eu já não sabia mais em que linha eu estava. Então, isso tudo demorava um pouco mais para eu conseguir adquirir conhecimento do que uma pessoa que não tem essa barreira permanente, né? Numa estrutura fisiológica, por exemplo. Então,
essa tua condição é congênita, certo?
É congênita, exatamente. Já nasci com ela. Talvez por isso também tenha uma certa ausência de aparência nisso, né? Pela normalidade com que eu tive que lidar com isso desde a juventude, mas fiz exercícios de fisioterapia para musculatura do olho que eu não enxergo direito, porque senão, eventualmente, eu já poderia ter sinais de aparência. Hoje eu tenho 36 anos de idade, e já é uma idade onde o tônus muscular começa a se perder, então se eu não tivesse feito uma fisioterapia da musculatura em volta do olho e tudo mais, eu já poderia ter uma aparência maior do que eu tenho. Normalmente, um especialista, um oftalmologista ou um optometrista, quando ele me examina, ele já de cara, ele já fala, ah, você tem miopia monocular no olho direito. É, o olho mais aguçado para procurar essa deficiência, eles já encontram de imediato, assim. Né? É, e aí, a questão do concurso foi a dificuldade era realmente o grande volume de leitura para me preparar, isso tinha uma certa dificuldade, só que hoje os tempos mudaram, né? De 2013 para cá, a quantidade de livros eletrônicos melhorou muito, a gente tem quase todas as obras aí disponíveis nesse formato, que é um formato que a gente pode modelar o tamanho da letra, pode melhorar a leitura e tudo mais. Então isso, na verdade, essa evolução tecnológica, ela serviu como uma acessibilidade também, né?
É verdade, verdade. Mas é importante a pessoa saber, porque acha que como você enxerga só com um olho, que em tese está tudo ok, mas não, você enfrenta uma série de dificuldades para as atividades cotidianas e que muitas vezes as pessoas nem param para se tocar que realmente você está numa condição diferenciada, que você realmente precisa ter um tratamento distinto para poder estar numa igualdade de condições com outros candidatos.
Até uma situação, por exemplo, tributária, que já vai além do concurso público, né? É a questão da isenção do IPI e do ICMS para aquisição de veículo automotor, que ela segue estritamente a regra anterior, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como critério por conta da regra tributária. Então, os tribunais não têm que expandir aquele rol específico para esses padrões. E a gente ainda não teve um enfrentamento disso pelos tribunais depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Até mesmo da Convenção de Nova York, que fez aquela, que veio com status de emenda constitucional, né? Então, a gente teria aí talvez um espaço de debate renovado nos tribunais superiores, principalmente no STF, que até mesmo entendeu como ausência de repercussão geral para essa questão da isenção de IPI para pessoa com miopia monocular. Mas isso também é uma coisa, é um critério que várias pessoas com deficiência têm e a miopia monocular ainda continua excluída disso. Isso também tem a ver com o reflexo da forma que os próprios movimentos da pessoa com deficiência se tratam, né? Eu tive a oportunidade até de trabalhar, vou até avançar, acho que a pauta aqui, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na pauta coletiva, no núcleo de direitos humanos para pessoa com deficiência. Eu ajudei a criar o núcleo de direitos humanos aqui do Distrito Federal, da Defensoria. Fui conselheiro também distrital de direitos humanos na cadeira da Defensoria Pública aqui, né, durante essa época que eu passei pelo núcleo de direitos humanos. E a minha defensoria de titularidade era sobre assuntos fundiários, regularização imobiliária, enfim, direito ambiental. Mas eu fazia minha substituição na Defensoria de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e todas essas do núcleo eram específicas para o coletivo. Então, eu me reunia muito com os movimentos das pessoas com deficiência e existe uma segmentação muito grande, né? A gente tem existe uma associação da pessoa com deficiência visual, associação da pessoa com deficiência de mobilidade, enfim, várias associações, e muitas vezes os interesses acabam colidindo, é óbvio, né? Uma pluralidade de associações, e os interesses acabam colidindo. E às vezes acabam trabalhando uma tentando, né, mostrar que tem mais relevância ou menos, e isso acaba excluindo algumas deficiências aí reconhecidas por conta de toda essa movimentação. Mas eu acho que é importante o trabalho da Defensoria Pública para achar um denominador comum entre esses vários movimentos sociais que tratam sobre essa temática, exatamente para ter um diálogo mais, digamos, homogêneo, tanto com os órgãos do Poder Executivo, do Judiciário, e do legislativo, em prol de um bem comum para todo aquele grupo, né? Eu acho que isso é interessante da posição da Defensoria Pública nesses momentos, que ela acaba não tomando partido especificamente por um ou por outro, mas sim por todo o movimento de inclusão social que a gente tem que ter para todas as deficiências, para todas
com
as
certeza,
barreiras permanentes.
Com certeza,
que a gente
com certeza.
Tem.
Porque é aquilo que a gente chama de caráter dialético da Defensoria, que em tese ela tem habilidade para tutelar interesses colidentes, né? E ela tem que buscar um equilíbrio, um meio termo para que ela tutele o interesse de A, B e C sem fechar a porta do acesso à justiça. E aqui no Rio a gente tem um núcleo destinado ao atendimento das pessoas com deficiência e um dos defensores lá, inclusive, é cego. E o caso dele, a Defensoria Pública teve que fazer uma adaptação ainda maior, teve que adquirir uma impressora de braille para ele poder ler as petições e assinar. Ele tem um funcionário que dá suporte para ele também, para fazer leitura dos documentos, enfim.
Realmente, existe isso, sem dúvida, existe deficiências em que tem, pelo atual estado da tecnologia nossa, tem desafios maiores ou menores. Isso é uma coisa que a gente não pode negar.
Com certeza, com certeza, com certeza.
A cegueira completa, ela tem uma barreira tecnológica, que é o custo, né, da tecnologia de braille para fazer as impressões, para disponibilizar o material para essa pessoa poder ter uma atuação plena, né, na condição de defensor público. Mas eu tenho assim, visto e notado, né, que as tecnologias cada vez mais estão se popularizando, estão solucionando de forma mais eficiente as dificuldades. Eu até trazendo aqui um debate do dia a dia que eu tive há alguns meses atrás, fui conversar com um amigo falando sobre tecnologia, a gente começou a falar sobre a Siri especificamente, ou sobre o Google Assistant, né, para não deixar aqui propaganda só para a Apple, mas para o Google também. E ele tava me falando: nossa, nunca usei, isso é uma porcaria, não funciona, não dá certo, isso aí não tem nada a ver. Aí eu comecei a mostrar para ele essa situação da questão do deficiente visual, né? E essas ferramentas de tecnologia que, se a gente for ver, há 8 anos, 9 anos atrás, realmente eram muito ruins. Hoje, o comando de voz para várias coisas, até mesmo nos carros e tudo mais, melhoraram muito, né, e facilitaram a inclusão de muitas pessoas que estavam excluídas dessas tecnologias, né? O smartphone mesmo, ele era uma tecnologia que excluía muito a pessoa com deficiência visual, e eles melhoraram muito a tecnologia nos últimos 5, 8 anos, e hoje a gente vê que muito mais pessoas têm acesso aí ao smartphone, que é uma coisa tão, tão banal, né? A gente vê, isso é um problema que eu tive que lidar várias vezes quando estava dialogando com os órgãos públicos, porque tudo se solucionava por um app, né? E eles acabavam excluindo os outros meios de acesso àquele tipo de serviço, porque tudo eles queriam concentrar num aplicativo. Só que nem todo mundo tem um smartphone, né? Primeira coisa. E muitas pessoas não tinham o smartphone, mesmo eles tendo condições de ter um smartphone, ele não era um dispositivo tão acessível assim, né? Alguns anos atrás. Hoje já vem melhorando. Então, a tecnologia, eu acredito que ela está melhorando de preço, está fazendo com que essa acessibilidade seja cada vez mais horizontalizada e democratizada, né? Que eu acho que é isso um dos grandes objetivos da Defensoria Pública também, quando trabalha nessas pautas, né? A tentativa da imposição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje é uma tentativa, né? É uma legislação que ela ficou meio que num limbo, né? Ela foi uma grande revolução jurídica quando ela veio em 2015, mudando os critérios, né, da qualificação da pessoa com deficiência, trazendo os 4 grandes grupos. E isso tudo veio com um grande choque, tanto para o judiciário quanto para o executivo. E aos poucos ela está caminhando para implementação. Pelo menos é o que eu noto aqui no Distrito Federal.
É exatamente isso que eu ia te perguntar. Você já acabou até respondendo, mas qual é a sua percepção em relação à implementação prática do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque, ao menos para mim, e aí eu falo até um pouco assim, analisando A jurisprudência, tipo, nem todo mundo ainda se adaptou à nova realidade. Então, você ainda vê pessoas falando em interdição, a pessoa interditada, ah, vou requerer uma interdição. Não observa que hoje o absolutamente incapaz é só o critério etário, que houve uma alteração do rol de absoluto e relativamente incapazes. Então, assim, são grandes paradigmas que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, mas que são pouco analisados na prática. Sim, tem muita teoria, tem muito livro, muito artigo, mas ao menos no plano prático você não percebe essa tensão, esse apuro do operador no trato dessa legislação.
Eu tive a oportunidade de, durante um semestre, trabalhar com uma magistrada numa vara de família, que é a que tem atribuição aí, a competência para analisar essas questões de interdição aqui no Distrito Federal. E era uma magistrada muito, muito competente, que se preocupava muito com a tecnicidade da utilização do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a gente teve a oportunidade de meio que doutrinar a população dessa cidade satélite, que é uma cidade satélite que eu sei que você tem um carinho muito grande por ela lá, que é o Recanto das Emas.
Recanto das Emas, né?
Exatamente. E aí, essa magistrada, ela, óbvio, num diálogo aberto com o Ministério Público, com a Defensoria, a gente buscou muito os acordos de decisão apoiada, né, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz como a primeira possibilidade, né, de alguma intervenção judicial, que é a mais branda possível aí das intervenções judiciais nessa questão que vai escalonando, né, para uma possível interdição. E a gente conseguiu fazer vários processos eram de interdição, e a gente conseguia contornar eles para se tornar um acordo de decisão apoiada. Isso demandou da gente um exercício de interpretação legislativa muito grande, porque até mesmo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente se deparou com várias lacunas que não demonstram, né, qual é o tipo de documento, qual é o tipo de sentença que esse processo recebe. O próprio código não traz especificamente o que seria isso, por mais que seja um acordo, ele é
É
extremamente delicado, né?
o
Depende
CPC
muito da vontade.
tramitou praticamente ao mesmo tempo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas eles meio que não dialogam entre si. Então tem até algumas incompatibilidades. O Estatuto fala em curatela, mas se você vai no capítulo dos procedimentos especiais, lá continua o procedimento da interdição, entendeu? Isso aí,
Exato.
tem algumas falhas que realmente o CPC precisava conversar melhor, ter um diálogo de fontes com o Estatuto.
A gente conseguiu constatar, principalmente, muitas coisas lá do artigo 124 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz aquelas alterações expressas da legislação, que praticamente tudo é do Código Civil. A gente conseguiu constatar que algumas alterações ali que eram expressas não foram compiladas no Código Civil. Não lembro, não me recordo agora exatamente de todos os detalhes, mas a gente viu que algumas não tinham sido compiladas no Código Civil, então isso exigia também uma interpretação para saber até qual extensão isso acontecia dentro do código, e eram muitas vezes disposições procedimentais, né? Até porque isso é uma coisa interessante da gente se falar, principalmente para quem tem interesse em concurso e na matéria especificamente, é que a parte do procedimento desse acordo de decisão apoiada, ela está dentro do Código Civil, não dentro do Código de Processo Penal. Até porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele mirava todas as alterações dentro do Código Civil, exatamente por conta do CPC que estava tramitando,
Sim,
eles não
sim.
sabiam exatamente como dialogar ali,
Se ia
né?
ter um novo CPC ou não,
Isso eu falo.
realmente.
Exatamente. Isso eu até falo porque eu tive contato, né, com o ministro Bruno Dantas, o ministro Fux, né, eu trabalhava no Supremo e era a época que o CPC estava sendo ainda apresentado dentro do Congresso, e eles falavam: a gente não tem como prever o que vai acontecer, então é difícil dialogar o CPC com outros projetos de leis que são importantes, que a gente sabe que vai ser aprovado. A gente está, na verdade, pensando em fazer o CPC o mais técnico possível, mas sabendo que ele não vai ser uma pronta, quando ele for sancionado, né? Então, já sabia que ia precisar de um longo trabalho de emendas para ele se ajustar com os projetos contemporâneos dele no Congresso. Esse trabalho, por incrível que pareça, é uma coisa que eu relato até uma certa tristeza, ele aconteceu com uma pessoa com deficiência ainda, né? Ficou para trás. Por mais que a gente tenha uma oportunidade de controle de convencionalidade por conta da Convenção de Nova York, por conta de uma regulamentação que poderia ser dita vertical, Estatuto da Deficiência, diretamente com uma convenção, porque aí a Constituição em si não se emendou de forma fática, né? A gente vê até a própria nomenclatura dentro da Constituição de forma que não é compatível com a Convenção de Nova York, né?
Uhum.
A gente vê ainda pessoa portadora de necessidades especiais em vários lugares da Constituição, né? Que é uma nomenclatura que foi alterada já tudo aí no movimento internacional lá no, na Convenção de Nova York. E por mais que essa convenção tenha entrado no nosso ordenamento, né, com um status de emenda constitucional, o primeiro diploma com esse status, ela não teve uma alteração direta na Constituição, né? O texto da Constituição se manteve rígido. E isso é uma coisa que a gente também sabe ainda de como receber, né? A recepção, a gente tem hoje o quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência nessa condição, o protocolo adicional dele e o Tratado de Marrakech, né? Só são esses que a gente tem hoje, né, status de emenda constitucional, e a gente vê que eles poderiam ter feito a diferença na Constituição com alterações expressas no texto, mas essas alterações não foram compiladas, né? Então isso depende do judiciário que fica fazendo esse exercício o tempo inteiro. E é uma área muito fértil, né? Se a gente for olhar, hoje talvez seja um espaço de grande diálogo que está sendo pouco ocupado dentro dos tribunais, nos precedentes, nada do que as outras. Né?
Bom, a gente está chegando já agora aqui no final já desse podcast. Queria agradecer de coração esse bate-papo que a gente teve com o professor Werner. Sugiro que vocês o sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde ele é muito ativo, está sempre dando lições sobre direitos humanos também, ele é professor da disciplina em alguns cursos, então vocês vão ter uma excelente fonte aí de conhecimento, e principalmente também até como se usar guardanapo, e aí quando vocês seguirem ele na rede social, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Te agradeço demais, tá?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Eu vou continuar lecionando as formas mais criativas de se usar um guardanapo lá nas minhas redes sociais. Eu vou fazer até o meu jabá aqui no Instagram, é prof.werner.rec. Rec se escreve R-E-C-H. Werner é com W, então é um nome bem estranho. Se vocês botarem lá, eu acho que eu vou ser o único que vai aparecer com esse nominho. Fiquei muito feliz de ter sido convidado aqui para falar sobre um assunto que eu tenho realmente uma paixão, acho que deu para notar, né, de tantas coisas intrincadas sobre esse assunto especificamente. E as portas certas, eu espero também poder aí te receber no futuro, fazer uma live comigo lá no Instagram e tudo mais, e a gente continuar esse nosso diálogo aberto sobre as defensorias públicas aqui. Agradeço muito a oportunidade.
Ótimo, meu irmão. Eu que te agradeço, tá? Um abração.